Podcast Irmãos.
Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 202 entrando no ar. Eu sou Paulinho e estou aqui com o Marcelo, que virou um noveleiro de carteirinha depois de falar mal de novela aqui no podcast.
Heresia. Mas eu já me converti.
Salve, Jorge.
Marcelo, eu estou aqui com o Thiago. E Thiago, fala pra mãe que tudo que a antena captar, meu coração captura.
Que isso, cara. Eu sou o Thiago e estou aqui com o Pedro, que se irrita quando não consegue ler todas as letrinhas que sobem no final de cada programa.
Cara, realmente, cara, dá um toque nisso, cara.
Eu sou o Pedro e estou aqui com o Edu Coquinho. E olha, eu trouxe o Edu Coquinho aqui porque ele tem um recadinho especial pra vocês. É com você, Edu Coquinho.
Isso. Eu sou o Edu Coquinho e estou aqui com o Paulinho, que colocava Bombril na antena pra poder pegar melhor os canais.
É, coloquei muito mesmo, cara. Eu estou aqui com essa turminha legal, olha que bonito.
Essa turma barulhada, aprontando várias confusões.
Com esse pessoal do barulho pra falarmos sobre televisão, não sobre séries que nós já falamos aqui, mas vamos falar sobre televisão que assistimos desde a infância, aquela que nos prende na sua frente pra fazer de nós o que bem quer.
Caramba,
meu Deus, fazer de nós marionetes.
É, aquela caixa do capeta que tem no caixa meio da capeta, nossa sala. Nós vamos falar bem e mal, principalmente.
Que antigamente a gente via de graça, que agora a gente tem que pagar pra ver, né?
Ou não, né? Se você tiver internet banda larga.
Eu não concordo com o Thiago, cara. Você vai lá comprar um MP20 lá na Santa Efigênia, você tem TV de alta qualidade no seu celular de grátis pra todo sempre.
De grátis pra você que tem TV digital na sua cidade, né, cara?
Não, mas você não assiste TV a cabo, por exemplo, num MP20.
Mas quem falou de assistir TV a cabo?
Ué, eu tô falando pra pagar, essa é a TV
por assinatura.
Por que
TV a cabo foi de graça?
Ah, não, hoje TV a cabo é popularizado, assinatura é povão tem, cara.
No Rio R$29,90 de graça, hein, cara.
TV a gato no Rio. Cara, no Rio de Janeiro, você paga pro cara que administra a TV a gato, cara.
Não, mas nós vamos falar isso depois das epístolas e heresias. Ah, não, podcast errado, foi mal.
Olha o cara. Como é que chuta ele? Pera aí, cadê o botão? Só pra apresentar, Edu Coquinho é o host do podcast Massacrante, é isso mesmo? Ele é o host?
Não.
Não?
O que você quer dizer?
Editor,
com host,
ele é editor, cara? Ele é editor.
É o
do
dono da parada, quem que é o dono?
O dono, quem que manda lá?
Sou eu, então.
Massacrente, a gente tem acompanhado aí. Já avisei pra eles que convidando o Edu Coquinho pra participar aqui não significa que eles vão trazer a mudança pra irmãos.com também. Não virou casa da mãe Joana aqui, tá bom? Por enquanto é só no barquinho e BTcast, vamos deixar bem claro. E olhe lá, hein? A gente tá pronto, assim, com o pé preparado pra chutar qualquer irreverência que eles causem, qualquer insubordinação.
Que eles... o ano vai ter o concurso pra ver quem fica.
Thiago, quem sabe? Prepara o bot salva-vidas, cara.
Nada como num programa sobre televisão, nós temos o nosso intervalo comercial.
Olha, o tão famoso reclame.
Reclame, ou aqui no podcast, fica a dica.
Gente, o pessoal que o podcast não sabe o que é reclame. É só o pessoal assim da década de 70, igual o Paulinho.
Verdade.
Mas é isso aí, fica a dica pra você.
Fica a dica com a Mundo Cristão, que é a nossa parceira aqui neste mês, editora Mundo Cristão, em 2015, o Mundo Cristão tá completando 50 anos publicando só livro bom, hein?
Caramba, olha, 50 anos é coisa pra caramba, hein?
É muita coisa mesmo. E nós estamos aqui pra falar do livro do nosso escritor favorito, Max Lucado.
Olha só, Max Lucado.
Já tivemos o privilégio de entrevistá-lo em 2009. Tem o link aí, né, pra você clicar e ouvir essa entrevista que ele deu pra nós lá naquela conversa lá no Rio de Janeiro. E ele está lançando aqui no Brasil, pela Mundo Cristão, Deus está no controle, uma coletânea de seus textos, mas principalmente de suas histórias.
Gente, quem lê Max Lucado já conhece a família inteira dele. Sabe que a esposa dele é a Denalim, de tanto que ele conta as histórias.
A
e
filha
olha,
é a Jena e mais uma que eu não lembro.
E ele tem essas histórias no livro, e todas as histórias, assim, ele usa pra ilustrar alguma coisa. É muito gostoso você se aprofundar nessas histórias.
Eu acho muito legal quem consegue tirar lições de histórias da vida. E o Max Lucado tem essa habilidade.
Aí eu gosto quando o pregador prega e ele conta que a filhinha dele machucou o dedo, depois band-aid, aí tira uma lição disso,
exato,
sabe?
Exato. Eu acho muito legal, ele tira lições de caminhadas que ele fez. Eu lembro de várias histórias marcantes, de coisas simples da vida que às vezes passam despercebidas por nós. E esse livro tem uma coletânea delas, tem muitas das histórias e muitas de suas meditações sobre a palavra de Deus, sobre o que Deus tem falado conosco, acerca da família, acerca do céu, acerca de perdão e de tantos outros temas abordados aqui no livro Deus Está no Controle. O que é mais legal do livro, Dri?
O adesivo!
Não é o mais legal do livro.
É.
Mas também vem com adesivo para você colocar no seu carro, no seu computador, na sua mesa, no vidro da janela da sua casa, onde você quiser, para falar e para você sempre lembrar que Deus está no controle da situação, Deus está no controle da sua vida e você pode descansar nele.
Amém!
Então entra lá, clica no banner que está em irmãos.com, o banner que está nesse post também do podcast, ou vai direto no site da Mundo Cristão, mundocristão.com.br, e adquire o seu Deus Está no Controle.
E o adesivo não é vendido separadamente.
Televisão, televisão, todos nós crescemos assistindo e assistimos até certo ponto razoavelmente hoje em dia, né? Eu sempre gostei muito de televisão, eu preciso confessar uma coisa que ninguém sabe, mas quando eu era criança eu tinha um canal de TV.
Como assim?
Na minha imaginação.
Meu Deus.
É sério, cara.
Esse sonho praticamente está na realidade, né?
Você viu? É muito louco isso, né, cara? A gente tem um podcast, consegue controlar a nossa programação, mas eu tinha grade de programação, cara. Eu fazia, assim, escrevia no papel, das 8 às 9, até o programa, era de ecologia, ó.
Que massa, cara.
Caraca, ecologia.
Você trabalhava de graça quando você era criança.
Trabalhava, cara. E assim, e era só mental, só mental. Eu fazia apresentação, tudo mental. Não falava em voz alta, que nem bobo, assim. E...
Você viu que ele deu um destaque, porque agora ele pode controlar a programação, né?
Por isso que ele trouxe mais uns podcasts aí, pra ter uma grade.
Isso é televisão, né, cara? É controle, né, cara?
Ele é o Silvio Santos.
Desde novinho, sempre diferente. As crianças têm um amigo imaginário, ele tem um canal de imaginário.
É isso mesmo, cara.
Caraca. E você lia a cartinha igual a Xuxa lia?
Não, cara, não. Ninguém mandava cartinha, né?
Cara, então deixa
cara,
eu
vamos ninguém assistia também, você sabia,
né? É. Deixa eu confessar uma coisa, então, cara. Quando a nave da Xuxa pousava, cara, eu chorava.
Ai, cara.
Juro, cara, porque era o horário que minha mãe tava indo trabalhar, cara. E aí sempre coincidia, ela tava saindo de carro na janela, assim, e a nave tava pousando, assim.
Ai, que
bizarro isso, cara.
Mas deixa eu contar do meu canal de TV, cara. Tinha programação de esportes, claro, né? Na hora do jogo, era o mesmo jogo que passava na Globo. Porque a Band também tinha isso. Aí o que que eu fazia? Eu fazia narração por cima do jogo da Globo, cara.
Meu Deus.
Ele começava o jogo assim, olá, pessoa!
O canal era uma retransmissora, então, né, cara? Não era nenhum canal com programação original. Você passava
mas,
com programação.
Mas não. Alguém ouvia isso? Tipo, seu pai e sua mãe ouvia você fazendo essa
não, só quando eles não estavam perto.
Ou você fazia pra você mesmo, só?
Não, só quando eles não estavam perto. Quando eles estavam perto, eu fazia mentalmente. Aí eu fazia a narração do jogo e eu fazia o placar. Cara, olha que inovador isso. Antigamente não ficava o placar no canto o tempo todo. É coisa recente isso, de ficar quanto tá, o tempo e tal. Eu fazia no papel o escudo do time, recortava e colava com saliva na TV.
Imaginário.
Tá de parabéns, Paulinho. Tá de parabéns, cara.
Muito louco.
Muito bem, cara. Eu fazia programinhas de rádio na fita cassete, cara, mas pro canal de TV...
É, programa de rádio também.
E é o podcast da época, né, cara?
É, cara. era animal.
Isso eu também gostava de fazer, gravar, pegar o gravador lá e ficar gravando umas besteiras lá e reunir uns amigos e tal. Gravava muito com os meus sobrinhos, né? A gente até criou uma rádio e tal. Então, isso aí era uma brincadeira que eu gostava de fazer também.
Olha só.
O nome da rádio era Rádio Berimbau.
Caraca, mano.
Rádio Berimbau, aqui é o seu canal. Essa era a nossa
rádio. Qual que é a lembrança mais remota, mais antiga que vocês têm de TV?
Cara, eu lembro da Xuxa, cara. É assim que eu... Ah, não, minto. Lembro dos Thundercats, cara.
Cara, isso é mais antigo que você tem, você é um ano mais velho que eu, cara.
A lembrança mais antiga que eu tenho é de um programa chamado Bambalalão. Alguém lembra disso?
Cara, nunca ouvi falar isso, cara.
Eu também não. Nunca ouvi
Bambalalão, cara. Eu lembro muito pouco disso. Eu lembro que o Topodígio fazia parte da programação do Bambalalão.
O Topodígio eu lembro.
Então.
Eu lembro da imagem do Topodígio, mas eu não lembro de assistir ele em tempo. Acho que era a reprise, sei lá.
A minha lembrança mais antiga é esse do Pica-Pau Amarelo, cara.
Cara, a minha desde sempre é Chaves, não sei, acho que sempre vai ser. Eu penso em televisão, cara, de infância eu sempre lembro de Chaves.
Eu não sei, mas a coisa mais antiga que eu lembro é da música do programa do Bolinha, cara. Vocês lembram?
Bolinha.
Ah, verdade, cara.
Bolinha. Está na hora de você entrar na linha.
Era horrível aquele programa lá, cara.
Tava... É, eu só lembro da música, porque eu ficava brincando na hora que tava passando o programa, né, cara?
Mas... É, o Pedro, quando eu tava correndo antes do casamento pra emagrecer, era a música que empolgava ele. Bolinha, tá na hora de você entrar.
Pô, foi bom, Thiago, você tá melhorando, cara.
É. Não anima, Matheus. Não anima.
Yeah! Cara, eu lembro muito claramente do Balão Mágico, cara. E essas coisas antes, pré-Xuxa, assim. É muito da hora ter essas lembranças. Assim.
Balão Mágico eu assisti bastante.
Eu era apaixonado pela Simone, como todo menino da minha idade.
Cara, quando eu era criança...
Ainda sou, eu diria. Não, tô brincando.
Quando eu era criança, cara, eu tinha um sonho... Eu tinha um sonho de ser o Sérgio Malandro quando crescesse e casar com a Mara Maravilha, cara. Esse era o meu sonho.
Quase lá.
É, a Mara Maravilha já se converteu, já é um passo aí que...
Já... Pô, rapaz, fala isso não, rapaz. Minha namorada fica bolada.
Cara, tem medo, ela teme pela Mara Maravilha.
Não, mas vocês lembram da Porta dos Desesperados, Sérgio Malandro?
Cara, mas eu não podia assistir esse programa porque era a Hora do Capeta, cara.
É, que eu ia falar, cara, é um nome meio sinistro, né?
Como assim? Se vai ser a Hora do Capeta, não pode.
Cara, a TV antigamente era uma coisa muito bizarra, né? Hoje continua sendo, né? Só que pra outro lado.
É engraçado que antes você tinha uma violência extrema, né? Coisas absurdas, né? A gente fala mais dos anos 80, né? Que aconteceu na televisão. E hoje você não pode mostrar nada disso e a TV continua igualmente absurda e igualmente bizarra, né, cara?
É verdade.
Não sei se vocês já assistiram Robocop, o original de novo. É um show de sangue, cara. Que seria impossível passar isso numa sessão da tarde hoje. Meu, os caras arrancam o braço dele com um tiro de escopeta, cara. E começa a sair sangue como se fosse um galão de 20 litros, cara. É muito animal. Os caras dão um headshot, um tiro na cabeça e aí aparece tudo, cara. Não corta nada. Nada.
Nossa, e salvaram mesmo assim, né? Isso que é impressionante.
Pois é. É, cara. É muito...
Assisti de novo o Robocop, cara. Eu gostava muito de Robocop.
Tem a questão da sexualidade também, que foi muito explorada na TV, né? Começar pela Xuxa, por exemplo, pelas roupas que ela vestia, né? Que na época, assim, era meio complicado, né? Uma apresentadora de TV infantil vestir roupa daquele tipo, né?
Mas a gente não percebia, né, cara?
É, não. Então,
de nada, né? Hoje a gente não percebia nada. Talvez os pais até se interessassem já mais da gente. Agora... Vocês percebiam isso na época? Alguém de vocês percebia isso na época, de algum jeito?
Não percebia nada, não. Inclusive, tinha aquela... Eu lembro que eu assisti, cara, uma fita cassete de um cara falando sobre as mensagens subliminares na TV. Acho que era famoso naquela época, né? E falava um monte de besteira e tal. E
eu lembro aquele que cara, Erion, lá?
Não, antes... Não, muito antes
dele. José Orion, é.
Muito antes dele. E eu lembro que uma das coisas que ele falou é sobre a sexualidade que a Xuxa colocava na TV e tal. Eu falei, caramba, eu nunca reparei nisso, né? O shortinho curto que ela usava e tal. Eu não, na minha idade, realmente não fazia a menor diferença.
Pelé reparava, mas nós não.
É.
Mas uma coisa que eu percebi, por exemplo, esses dias eu tava trocando de canal ali e...
É uma velha história, né?
Proibido, tem regra, tá. Proibido falar isso, hein?
Coloca o pip aí.
Minha esposa tá assistindo televisão, ou minha empregada, ou tá tocando canal.
Um amigo meu tava assistindo a televisão, e daí tava passando a reprise do Chacrinha, né? E cara, aquelas dançarinas do Chacrinha lá, Chacretes, as roupas que ela, os maiôs que ela usavam, se for comparar, por exemplo, elas com as dançarinas do Faustão, as dançarinas do Faustão, pode considerar que são umas freiras, cara, em questão de
vestimento. Elas ganham das paniquetes?
Não assisto esse programa, cara.
Eu acho que o Marcelo, acho que
não, esse é um programa que esse é um programa que eu me nego a assistir, cara. É esse, como é que é, o Pânico, né?
Penico. Eu também não assisto, não, cara.
Não, mas eu digo assim, ó.
Eu sou negado a assistir.
É um programa de auditório, né? Como era do Chacrinha e como era do Faustão, por exemplo. Então você vê que naquela época parecia que a sexualidade é bem mais explorada, assim, na TV, né, cara?
Bem mais latente. Mas tem uma grande diferença que o Chacrinha e o Faustão são no fim de semana à tarde, né, cara? O Pânico, sei lá, depois das 10, de domingo,
sim,
de sexta-feira.
Uh-huh.
Então era muito escandaloso mesmo, Chacrinha, cara. E aí a gente já entra na categoria, pelo menos as coisas que mais me irritam na TV são programas no fim de semana, cara. Eu sou... A programação à tarde, no fim de semana, é uma coisa de dar um negócio esquisito dentro da gente, que eu não consigo me conformar que tem gente que assiste, que consegue assistir ou ficar mais de 10 minutos naquele canal. Porque é um festival de gente ruim. Vocês já viram o programa da Eliana de domingo à tarde?
Nossa, não fala.
Já vi,
não.
Acho que no total da minha vida devo ter visto uns 5 minutos. Mas é realmente muito ruim, cara.
Então, eu tava assistindo a Eliana domingo, e é na hora do jogo, assim, às vezes o jogo tá chato, você muda de canal e tal, e fica vendo. Tem uns negócios legais até, da ciência maluca, que é umas coisas interessantes lá. Mas, cara, a Eliana, aquela cara bonitinha dela, toda loirinha, aquela cara de boneca e tal.
Aqueles dedinhos.
Meu Deus.
Aqueles dedinhos marotos.
Ela fica o tempo todo fazendo trocadilho de duplo sentido, cara. Impressionante. Uma coisa gratuita, barata, assim, grotesca, cara. Grotesca. É da vergonha alheia o tempo todo, sabe?
É muito tempo exposta aqueles caras que ela faz concurso de piada, cara. É insuportável, cara.
Não sei se ela faz, todo mundo faz.
Cara, e chamar as celebridades de YouTube, cara? Pra,
nossa,
pra
verdade.
Meu, pelo amor de Deus, cara. Tipo, dois meses que já saiu do ar, sabe? O vídeo já passou hype. Aí ela aparece lá com o cara dos mamilos. Ai, quem é você? Eu sou do cara dos mamilos.
É.
Pra quê, né, cara?
E esses programas da tarde, pra render, porque eles têm que ficar, sei lá, 4, 5 horas no ar e não tem como arrumar atração pra tudo isso. Eles ficam fazendo os top 10, top 5, sei lá, dos melhores vídeos do YouTube, os vídeos mais engraçados do YouTube.
Nossa, é apelar
de
isso,
de dois,
né,
anos atrás, né?
Não, aí passa, cara, os vídeos até são engraçados, alguma coisa assim, só que fica uma narração em off, falando o que tá acontecendo de maneira mais óbvia possível e fazendo piadinhas em cima.
É tipo aquele antigo Café com Bobagem, não era? Tipo,
não, mas não tem nada a ver, cara. Não tem nada de engraçado. É insuportável. Só que daí passa os 10 vídeos mais engraçados com crianças. Os 10 vídeos mais engraçados com animais. Aí os 10 vídeos mais engraçados com crianças e animais.
Vê-se claramente que é encheção de linguiça, né?
Claramente, cara. Claro. E todos eles fazem. Eu já vi todos acontecendo. Já aconteceu de eu passar da Record por SBT e os dois estarem fazendo ao mesmo tempo a mesma coisa. É impressionante.
O único que continua roots ainda é o Faustão, né, cara? Que continua com as, né, videocacetadas de VHS, né?
Então, os comentários do Faustão são engraçados, cara. E o do Silvio Santos também, cara. O Silvio Santos é assim, eu respeito muito ele. E sempre que ele mostra as câmeras escondidas e tal, eu dou muita risada com os comentários dele. Mas qualquer outro que tente fazer isso, não dá, cara.
Cara, isso prova a minha tese de que o Faustão, ele ainda é o melhor de todos, cara, no domingo, apesar de tudo.
Se é que dá pra fazer um ranking, né?
Porque até essa parte do vídeo cacetado, ele tá lá faz 30 anos fazendo isso, cara. E agora que o povo tá... Como tem conteúdo agora da internet, de graça aí, disponível.
É,
e ele fazendo a mesma coisa, cara. Olha só.
Antigamente você tinha que mandar a sua fita, lembra? Você ganhava R$50 se você mandasse a sua fita.
Nossa, caraca.
Mas cara,
hoje fica com um estagiário lá selecionando os vídeos do YouTube.
É. Eu tenho uma teoria, cara, que se tinha R$50 aí, os gringos que estavam querendo ganhar dinheiro com isso e. Porque só tem coisa de fora, cara.
Só tem coisa de fora, difícil.
Com certeza comprava de fora. Teve um brasileiro, cara. É, claro. Teve um brasileiro, cara.
E você sabe que o Faustão, antigamente, ele já foi um cara cult, assim, cult no sentido de pessoas alternativas assistiam. E o Faustão, ele fazia Perdidos da Noite na Band. E ele, assim, ele criou um novo gênero de programa e tal, o que ele faz até hoje, na verdade. Só que ele era um cara que se destacava por causa do seu jeito irreverente, aquela coisa que ele faz ainda com a produção dele, de ficar humilhando os caras, não sei o que tem, né?
Nossa, cara, mas quando ele inventa de fazer isso é muito chato. É muito chato, ele tá muito saco cheio, cara.
Marcelo, é sério que você assiste mesmo, Faustão, cara?
Cara, acontece de assistir sim, não vou mentir, não.
Às vezes você tá zapeando, né, Marcelo?
Não zapeio porque na televisão não tem nada melhor do que isso, cara. Ou é documentário, ou é isso.
Então, as pessoas podem perguntar, né, talvez depois eu abrir um parênteses aqui, mas por que vocês assistem a TV aberta? Por que vocês não colocam na TV a cabo? Tem tanta coisa interessante passando na TV a cabo. Primeiro, eu só tenho TV a cabo, os canais básicos pra ter o Net Combo e pagar mais barato a internet. Então, o que que tem na minha TV a cabo? Universal, que a Adri gosta porque tem House e Law and Order. E Discovery Kids, que é onde fica a maior parte do dia minha TV ligada por causa do meu filho. Então, se eu posso assistir alguma coisa, eu vou procurar nesses outros canais abertos, mesmo porque aqui em São Paulo, quase todos, são em HD. E essa programação é transmitida em HD e é muito mais interessante assistir uma coisa ruim em HD do que uma coisa boa em SD.
Cara, aí, eu vou dar outro argumento. Eu tenho um pacote relativamente bom. Tenho vários canais HD e tudo, até Telecine. Mas eu tenho algumas manias na minha vida que eu não consigo pegar filme pela metade. Eu me nego. Porque, como que eu vou assistir? Se eu quiser assistir um dia, já sei o final, não vou, não assisto. Então isso limita, assim, isso tira 70% do que tá disponível pra mim. Os outros 30% não é interessante de algum jeito. Então eu vou pra TV aberta mesmo, cara.
E outra de TV a cabo, cara. Eu sempre sonhei em ter Discovery em casa. Discovery Channel. Falar, nossa, cara, Discovery passa coisa muito legal. Cara. Eu preciso assistir. Saiu uma promoção uns 2 anos atrás que eu queria assistir Libertadores, os Jogos do Santos e tal, e eu não tinha Sport TV. Ah, beleza, vou comprar um pacote aí, pagar R$19 mais caro pra ter Sport TV. Aí veio a Discovery Channel. Eu falei, cara, eu vou assistir muito Discovery Channel. Ao invés de ficar assistindo, Jornal Hoje na hora do almoço, enquanto eu tô comendo aqui em casa, eu vou colocar no Discovery Channel. É muito legal o conteúdo da Discovery Channel, mas é insuportável assistir 2 minutos. Minutos de programa e 5 de intervalo. 2 de programa e 5 de intervalo. E as propagandas são exatamente as mesmas em todos os intervalos, cara. Não dá pra assistir uma programação assim.
É interessante que a proposta da TV a cabo era não ter comercial, né? Aí agora. É, eu acho que
então,
sim.
Então, há controvérsias, cara. Há controvérsias.
Dizem, eu já ouvi alguém falando que foram os próprios telespectadores que pediram a propaganda. Por exemplo, o Telecine, que não fazia intervalo nos filmes. Aí o Telecine, por pedido dos telespectadores, colocou intervalo pra eles poderem ir ao banheiro, entendeu?
Ah, não, cara.
Já ouvi dizer isso.
Ah, papinho do cinema, não, então eu vou pedir intervalo porque eu preciso ir no banheiro quando eu tô no cinema.
Ah, mas é bom, cara.
Vem assistir aqui em Botucatu. Aqui em Botucatu tem.
Mas assim, cara, a TV a cabo pra mim só serve uma coisa, pra você não assistir canal nenhum. Eu, pelo menos, eu fico trocando de canal, cara, e acho uns 2 ou 3 programas interessantes. Uhum. Aí eu assisto uma parte de um, né? Aí quando entra no comercial, aí eu pulo pro outro, aí assisto outra parte. E assim eu vou, cara. Eu não assisto. E no fim das contas eu não assisti nada, sabe? Uhum. Isso quando não fico zapeando lá e não assisto nada de vez, assim, cara.
E tem outra também que me faz assistir TV aberta. É a minha atração pelo bizarro. Eu não consigo ver uma coisa muito esquisita, muita vergonha alheia, aquela que te destrói e não ficar olhando até ver onde vai dar. Eu caio na rede TV, tá passando super pop, tá 3 travestis lá brigando. Ai, meu Deus. Eu preciso ver onde vai dar aquilo, cara.
E não dá em nada, né?
Não dá em nada. E de domingo também, aquela programação, né? A gente tá abriu um parênteses aqui pra falar de domingo. Então tem Eliana, tem... É, como é o nome da outra lá? A loira alta?
Ana Hickman.
Ana Hickman.
Ana Hickman, cara. É muito interessante, cara. Porque assim, domingo, se eu assistir qualquer coisa assim, é o máximo que eu faço é Faustão. E às vezes eu me aventuro pra ver qual é dos outros, assim, né? Ou eu não tô em casa, sei lá. Então é muito raro, cara. Nossa, mas...
Que triste esse Faustão, cara, de domingo.
Quando? Quando?
É deprimente, cara. Deprimente.
Eu não assisto tanto assim, cara. Quando eu assisto, eu assisto. Eu não assisto tanto, não. Mas voltando a Ana Hickman, assim, às vezes eu olho pra ver qual é, né, cara? Ver como que tá tal. E eu admiro muito, cara, a Ana Hickman. Acho ela uma pessoa muito inteligente, modelo, super...
Escolar.
Super descolado, super inteligente, bonito.
Super alta,
gente,
né, cara? Alta.
É, ela, ela
mas
é...
alguém chegou pra ela e falou que ela é apresentadora de TV e ela, como ia ganhar dinheiro com isso, acreditou.
É, cara, ela quer alguma coisa a mais pra carreira dela, eu aprendi.
Afinal. Não dá pra ser modelo pra sempre, né, cara?
É, exatamente. Não, e realmente é um negócio bom, cara. Você tem um status grande. Eu tenho um horário na televisão, num horário nobre, sei lá, entre aspas, o domingo. No horário do domingo tá todo mundo em casa. Isso realmente tem muito status, né, cara? Uhum. Quantas pessoas têm isso, né? São poucas. Uhum. E ela tá lá fazendo dela, cara. Mas é muito ridículo aquele programa dela, cara. É muito triste. Eu fico pensando. Ela tem um programa lá que eu me neguei, cara. Eu parei, não consegui mais ver. Que é um assim, eles pegam um casal bizarro de subcelebridade, tipo, o cara é MC de alguma coisa, ela é dançarina, qualquer coisa assim.
Sim.
E, ou ex-pagodeiro, qualquer coisa assim. E daí faz uns negócios, tipo, pra ver se o cara vai... Pra provocar o casal, coloca uma mulher lá pra ficar dando em cima do cara, na televisão. E quando... vendo isso, a Ana Hickman ficava o tempo todo, fulano tá aqui, não sei o que, fica aí, não vai perder, você vai ver, será que ele vai aguentar, não sei o que. Nossa, cara, é muito ridículo, cara, eu fico pensando, ela vendeu a alma, sabe, como que ela, que uma pessoa desse garbo, dessa
elegância,
dessa categoria, vai fazer um negócio desse, cara?
Será que ela participa das reuniões de pauta, assim, vamos discutir o que vai? Acho que sim, né, cara, porque ela sabe qual é o público dela. E eu vi uma vez uma palestra do Thiago Leifert, ele falando que a TV vende audiência. Enquanto estiver dando audiência e estiver dentro dos padrões e tal, estabelecidos pela televisão, tem canal que não tem padrão nenhum. A Globo a gente vê que tem um certo padrão de qualidade, que investe num tipo de trabalho e tal. Mas enquanto estiver dando audiência, eles vão investir naquilo e fazer aquilo dar certo e fazer aquilo ser vendável, né? Enquanto isso tá funcionando pra ela, mesmo que isso não seja a categoria dela, com certeza, né, dá pra acreditar que ela não assistiria o programa dela se não, tivesse ela lá.
Ela deve achar mais ridículo do que a gente acha ainda.
Será,
mas cara, a gente, né, cara? É uma pessoa melhor do que nós todos aqui.
Não sei, cara. Você faria isso, Marcelo, se você tivesse oportunidade?
Ah, cara, eu não sei não.
Por R$1 milhão, Marcelo.
Ah, acho que até por menos, cara.
Mas é o salário, se eu não me engano, o salário de apresentador de TV, mais ou menos nessa...
Depende muito da TV, do canal, da audiência, né, cara?
É, o da Atena é um dos caras que a pessoa mais fala, né? Nossa, o da Atena tá ganhando, não sei quanto.
E o Ratinho também ganha, né? O Ratinho ganha muito.
Ah, o Faustão tira isso fácil, cara.
Não, o Faustão é muito rico, cara. É a única explicação pra ele aguentar aquilo ainda hoje. Ele tá saco cheio, cara, visivelmente. Quando vai acabar isso? Até quando, Faustão?
Até quando?
Quando ele morreu.
Ele quer bater o recorde, né, cara, de mais tempo na TV.
Será que ele não bateu já? Acho que já bateu.
Ah, deve ter batido, né? É, eu lembro do Chacrinha. Você lembra do Chacrinha?
Claro.
Porque, e eu lembro, eu tenho uma lembrança até meio triste, assim, cara. Eu lembro que eu matei o Chacrinha, assim.
Como assim, cara?
Porque uma vez eu tava brincando de bola dentro de casa, tinha um vaso em cima da televisão, eu derrubei a água na televisão e eu queimei a televisão.
Peraí, era vaso mesmo ou era um copo d'água que tava esperando a oração da
Ah, não tinha isso ainda, cara, na época. Faz muito tempo, era criança mesmo, assim.
Mas quem que coloca um vaso com água em cima da televisão?
Ah, ainda eu que apanhei ainda. Tinha que apanhar os adultos que faziam.
É porque
isso.
Naquela época a televisão era um móvel, né, cara? Que você podia colocar decorações. Você põe aquele paninho de renda, né? E colocava os bibelozinhos em cima dela, né?
Uhum. Tava passando o programa do Chacrinha e a TV morreu. E Chacrinha morreu acho que uma semana depois, assim.
Caraca! Nossa! Uhum.
Marcelo, pelo amor de Deus, derrama água na sua televisão na hora do Domingão do Faustão, por favor.
Não, é o programa favorito do Marcelo de domingo, cara.
Ai, como...
Agora várias atrações de sábado. Tem Luciano Huck.
Então, na verdade, eu não sei o que é sábado e o que é domingo, né? Pra mim é um pacote só, programação de fim de semana.
Ah, entendi.
Não, o dia que você vai na igreja é o domingo.
Caraca, meu. Muito bom.
Tá. Luciano Huck, cara, eu sou fã dele. Não falem mal dele.
Você acha que ele tá fora dessa categoria dos derrotados da TV?
Não, tá, cara, tá muito. Ele começou nesse esquema da Ana Hickman até, cara, de certa forma, assim, né? Porque ele fazia lá o negócio da tiazinha. Ele que inventou a tiazinha, cara. A
tiazinha é feiticeira, cara.
É.
Como é que era o programa dele?
H.
E agora?
E depois evoluiu, agora... né, cara? Vocês viram? Daí mudou o apresentador, foi o Otaviano Costa, virou O positivo.
É, quando ele saiu da Band.
Pra lembrar meus tipos sanguíneos, eu sempre lembro desse programa, hein?
Muito bom.
Mas ó, ele começou assim, tá, hoje tem lá Dani Bananinha e tá, tal, as menininhas, mas que é só cota lá de menininha no programa. Elas são mais freiras do que as dançarinas do Faustão.
Caraca, não sei.
Mas, cara, uma coisa que eu acho ridícula é essas meninas que ficam lá fazendo aquela dancinha, sabe?
Do Faustão?
Não. Do Faustão, não. Nesses programas tipo Luciano Huck e outros do gênero, assim, né? Que fica essas meninas lá de biquíni, lá sempre fazendo aquela dancinha.
Não, mas elas têm função, assim, né, cara? Elas têm função lá. No Faustão, um monte de mulher dançando à toa, que eu fico pensando, onde tem gente dançando assim, tudo igual, tudo junto.
Não,
mas lá elas são assistentes de palco, elas têm a função
imaginando
dela.
Eu fico imaginando quem cria aquelas danças, cara. Porque não tem sentido, cara.
Quando o Faustão interage com elas, o que que ele fala, né, cara, que não, dançarina, bailarina, professora, mestre, não sei o que, elas são tudo, tipo, dançarina top, cara.
Não, e ele chega e sabe o nome de cada uma, né, cara? Eu acho que ele joga, acho que ele pensa em um nome genérico e fala e a pessoa responde, cara. Ah, tá aqui a Roberta. Tá, aqui
ele sabe.
Lá, e ela responde. Meu, são 30 mulheres, cara. Eu não sabe o nome de todas as dançarinas dele.
Antigamente, quando ele falava o nome, eu ficava procurando a plaquinha na roupa da pessoa, assim.
Igual no Silvio Santos, né?
Que tem. É, igual no Silvio Santos.
Mas ele sabe, o Faustão fala o nome do filho, o nome da mãe. Ele conhece a galera.
Mas você sabe que o programa do Luciano Huck é um dos menores audiência da Globo, né? Inclusive, tem algumas retransmissoras da Globo que se recusam a passar o Caldeirão do Huck pra passar um programa regional que vai dar mais audiência, cara. Eu não sei porque ele tá lá ainda, cara.
Não, não pode ser, cara.
Talvez não tenha nada... Talvez, né, não tenha nada melhor pra passar no horário, né?
Sim, eu acho que o Luciano Huck, cara, ele é popular, mas ele tem uma elegância que ele faz coisa que as outras pessoas fazem, que fica ridículo, ele faz e fica legal, cara, porque ele é um cara sincero, tem coração puro.
Não, e é exatamente assim, a audiência vê o Huck exatamente assim, porque ele talvez seja o campeão de comerciais, né, cara? O cara ele, que mais ele faz comercial no Brasil é ele.
Tipo, não, e o Neymar, exatamente.
Eu sei, por algumas pessoas, que o Gugu, quando faz aquelas coisas essenciais que ele faz, de levar não sei quem pra casa, de dar a casa pra outra pessoa, e se claramente vê pela voz dele que ele é muito falso. Ele tá fazendo aquilo lá pra ganhar dinheiro mesmo.
Porque tá na pauta, né, cara? Tá na pauta.
Já ouvi aí em podcast gente dedando ele, falando que ele deixava a pessoa no palco lá, a pessoa sofrendo lá, ele fica explorando o sofrimento da pessoa, e daí na hora que dá o comercial, ele vai ver o Ibope e deixa a pessoa lá, não tá nem aí. Assim, e o Gugu, realmente, ele é péssimo nisso, cara. O Luciano Huck faz isso de certa forma. Muito que ele faz lá no programa dele é isso, que é o negócio de dar 10 mil pra quem paga um mico, o negócio do carro lá que ele faz lá, o que chama?
Lata Velha.
Ah, que chique.
Caraca, que chique, cara.
O Lata Velha e tal. Ele cuida do... Ele vê povo e tal, ele vai ajudar as pessoas lá na casa, lá do Docilar. Mas, cara, você vê que ele se importa, ele entra na parada. E eu acho que isso é de verdade, cara. Não é a televisão que tá me...
Mas é exatamente isso que a TV quer que você pense, cara.
Não quer dizer que ele não está ganhando rios de dinheiro com isso, cara.
É, não, então. ele tá ganhando o dinheiro dele, mas...
É, a gente chega a acreditar que ele se importa realmente com as pessoas, né? O meu avô que falava que o homem mais bondoso do mundo, o homem mais bom do mundo, né? Não sei qual termo que ele usava, era o Silvio Santos, cara. Que ele dava casa pra tanta gente, mas tanta gente ganhava casa dele. Era um cara que se importava mesmo com as pessoas, né? Ele acreditava, igual o Marcelo, né? Ele acreditava.
Não, cara, ele vai atrás do patrocínio pra ajudar a pessoa, não faz o contrário. Não pega a audiência que a pessoa ferrada lá vai dar pra ele pra pegar o dinheiro do patrocínio. Pense nisso. Quando você se... Caramba, cara, eu sou fã do Sanuk mesmo. Que droga.
E a Angélica? E a Angélica?
Angélica versus Xuxa.
Versus Mara Maravilha.
Versus Mara Maravilha.
Fizeram parte da nossa infância, né?
Grande Pô. Embate dos anos 80.
E hoje elas estão juntas, sem a Mara Maravilha, que...
Virou
que,
crente.
É, que abandonou o movimento, né? Que traiu o movimento. Os crentes falando isso, né, cara? E a Angélica e Xuxa no mesmo canal de sábado à tarde.
Quem venceu?
Quem venceu, Marcelo?
A Angélica venceu, cara.
Ela ficou com o mocinho, né, cara?
Ela é casada com o Luciano Huck.
Que é seu herói.
Ela tem família, tem os filhinhos e tal, todo mundo conhece, uma da hora. Tem um programa muito mais interessante, apesar de parecer bobinha a proposta, é muito mais interessante que o da Xuxa. A Xuxa tá lá, cara, com as bichinhas lá dela.
Qual que é o programa da Angélica, cara?
Que Estrelas. Estrelas. Que agora tá uma mulher que eu descobri que é a Daniela Albuquerque da Globo.
Meu Deus do céu. Cara, essa Daniela Albuquerque é um capítulo à parte na televisão.
Não, não. A mulher que tá no Estrelas agora, ela é do Vídeo Show e parece que ela é casada com o Boninho, alguma coisa assim. Ela é a Daniela Albuquerque da Globo, entendeu?
A Angélica saiu por causa de gravidez, coisa assim?
É, tá na licença maternidade.
Olha só, nós fofoca, veja!
Ok, ok!
Não, mas tá,
tipo
ela venceu,
tá tipo Adri no podcast irmãos.com.
E por que ela venceu, Marcelo?
Porque a Xuxa tá lá infeliz, coitada, né? Mas ela tá lá infeliz, lá...
Mas você sabe que a Xuxa, cara, a gente achava ela super carismática quando era criança, mas se você olhar ela hoje, ela quando a gente era criança, ela é a mesma mulher, cara, super antipática, sem carisma nenhum, que não leva o mínimo jeito pra apresentar um programa de TV, cara. É impressionante. Por que que ela tá lá ainda?
Ah, cara, isso é um mistério. O programa da Xuxa, cara, hoje tá patético, e o público-alvo, eu só consigo imaginar, cara, são aquelas bichinhas da C&A.
Caramba,
meu Deus. Desculpa, com todo respeito, essas pessoas que eu não vou falar que eu admiro, mas que eu respeito. Todo respeito mesmo, mas, cara, esse povo, cara, que tem a Xuxa ainda como uma diva, que acha ela maravilhosa ainda. Ninguém mais assiste aquilo, cara. Você vê que é quem vai lá chorar no palco lá, assim, pessoal do povo, assim, são eles, cara.
É isso mesmo. Mas a Angélica realmente venceu. A Angélica continua bonita, né, cara?
A Angélica continua bonita, exatamente. Tá muito mais bonita que a Xuxa.
A Angélica tá muito mais bonita do que era quando a gente era criança, cara.
Verdade.
Aquele cabelo armado dela. O que que ela fez com aquele cabelo, né? Como é que ela conseguiu? Que papo de comadre, né?
Mas, gente, vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de Top Term.
Gente, durante a semana, o que aconteceu com nossos desenhos?
Acabou. Estão na TV a cabo no canal Clube.
É, exatamente. A gente ficava na dúvida se assistia na Manchete, na Record, no SBT ou na Globo. Qual que é o desenho mais legal que tá passando naquela competição? Mas o que aconteceu? As emissoras descobriram que as donas de casas consomem muito mais do que as crianças. E perceberam que a Record colocou um programinha, ela colocou a Ana Maria Braga de manhã, ela começou na Record, se não me engano, antes de ir pra Globo. E as donas de casa perceberam que podiam fazer muito mais coisas do que cuidar da casa. Podiam aprender a como cuidar melhor da casa. E começaram a assistir Ana Maria Braga. Logo, Ana Maria Braga foi pra Globo e nasceu outras apresentadoras e tal. Aquilo foi crescendo, crescendo, até que acabaram os desenhos das manhãs das nossas crianças. E se você não tem TV a cabo, seu filho não tem desenho mais pra assistir.
Vieram aos poucos, né, cara? TV bobinho, foi ficando cada vez menor.
Cada vez menor, cada vez menor.
Eu sabia que ia dar isso, que ia dar nisso, cara. Eu sabia.
Não, primeiro acabaram com TV Colosso, né?
Nossa, não, é que era realmente época de ouro, né, cara?
Cara, TV Colosso, o melhor programa infantil que eu já assisti, cara, até hoje.
Viu? Mas sabe onde ainda eles estão, os desenhos? Mas são muito infantis, é pra idade do meu filho, 2 anos. Na TV Cultura, cara. TV Cultura é o dia todo passando entre Cocoricó
e os
desenhos. Não, são desenhos politicamente corretos, bonitinhos. Você pode deixar seu filho assistir sem problema nenhum. A Cultura ainda tem, mas o que que Fátima Bernardes faz na nossa TV às 11 horas da manhã com aquele programa chato, insuportável, falando sobre temas irrelevantes?
Na Maria Braga é mais legal, né, cara?
Assim, mas é muito cedo.
Pelo menos Ana Maria Braga se veste de Madonna, né, cara? Ou tem.
Aí vale, né,
não,
cara?
A Madonna nunca vai assumir que é tiazinha, cara, que é. Ela acha que ela é jovem ainda.
Jovem. Aí a gente vai passando pelo dia, né? Eu tenho trabalhado em casa muito, assim.
A gente tá percebendo,
dias, é. Então eu tenho visto alguma coisa e tal. Fica mais na cultura a TV por causa do André, né? Quando ele tá em casa e brincando, e ele quer assistir alguma coisa, a gente põe na cultura, que é mais seguro. Mas se a gente, sei lá, faz uma pausinha pra um lanche, ou almoça tarde, coisa assim, acaba vendo algumas dessas coisas. E, cara, uma coisa que eu não consigo assistir, mas de jeito nenhum. Começou a passar, já começo a passar mal, assim. Preciso tirar daquele canal. É um programa chamado Video Show.
Ai, isso é muito ruim, cara.
Cara, e o Video Show é um programa que tem um potencial de mostrar bastidores da TV, sabe? Coisas interessantes. Foi, né? Mostrar cenários, mostrar produções, mostrar efeitos especiais, que a Globo trabalha com efeitos especiais também. Eu tenho estúdios que fazem pra elas efeitos especiais. Mas fica lá, cara, conversando com celebridade, perguntando da vida e fazendo fofocas e contando. Cara, eles estão no nível de super pop. De mostrar, é claro que dentro da conveniência deles, é claro que não vai ficar mostrando coisas escondidas e tal, mas mostrando foto de celebridade só da Globo, obviamente, né, voltado só pra eles. Ele só existe Globo, né, pro universo, mas mostrando celebridade na praia, tomando banho de mar com o filho, cara. Tá nesse nível o negócio. Sem contar aqueles dois apresentadores insuportáveis que ficam fazendo piadas sem graça o tempo todo, cara. Não dá, nossa, não dá pra assistir.
Aquele André Marques não dá não, cara, não dá mesmo. Mas o Video Show virou um ego show, né? Pega o site ego e bota...
Mas é conveniente. Sabe o que me irrita mais, cara, disso? É que a Globo inteira tá virando um grande Video Show.
Por quê?
Todos os programas, cara, estavam falando do final da novela e da novela. Era no Faustão. Tudo bem, mas fantástico, cara, que é pra mostrar coisa pra gente ficar com medo, ET, essas paradas.
Cara,
agora tá aí mostrando o que... Falando de
os capítulos
das novelas, que acontece na novela, cara. Não,
até hoje. Acho que estão falando, cara, da novela que acabou. Eu vi programa que, tipo, na semana seguinte, cara, tava mostrando o cenário. Tipo, a novela nova já tinha estreado, eu tava mostrando o cenário da novela antiga ainda, cara. Cadê o marketing da Globo, cara?
Pedro, o Globo Repórter, cara, quando terminou a novela na sexta,
eu vi.
Foi dedicado à Avenida Brasil, cara.
Cara, então, cara, olha isso. Verdade, tinha esquecido esse detalhe.
Mas a gente tem que reconhecer, cara, a Avenida Brasil marcou a televisão brasileira.
Ah, agora fecha no Paulinho agora e congela a tela preta e branca, né? Essa fala.
Não, as novelas irritam.
Novela mexicana irrita, cara. Novela mexicana,
sabe?
Nomes compostos.
Ó, fica a dica, Maria do Bairro, Marimari, todas essas novelas completíssimas no Netflix.
É verdade.
Tem a
usurpadora.
A usurpadora.
Café com aroma de mulher.
Tá tudo lá, não, cara. E você pode escolher o original ou dublado.
Agora, uma coisa que me irrita, Paulinho, é gente que fala mal de novela e depois tá assistindo. O que você acha disso, Marcelo?
Cara, eu tô com a consciência limpa, cara, porque eu já falei que eu comecei a assistir novela por causa do Paulinho, né?
Caraca. Conta aí pra quem não ouviu.
Porque assim, o Paulinho comprou a televisão que LCD. Pega o canal digital, HD e tal, e eu ainda tava com a minha 14 polegadas aqui, esperando o momento de comprar a televisão. E o Paulinho falando, não, cara, você tem que ver, é muito bom, é espetacular. Eu fico assistindo novela, cara, só porque é HD. Porque é muito bom, é muito legal a imagem. Tá? Eu falei, nossa, se o Paulinho tá vendo, né? Tá. Eu fui lá, comprei uma televisão.
Por causa de mim, olha só.
Nossa, olha só.
E eu comecei a assistir, cara, as novelas que passavam. Realmente, era muito bonito, cenários e tal, lá no Rio de Janeiro, pá. Eu comecei a assistir aquela novela da menina que ficou paralítica, ela nem lembra, cara.
Viver a Vida.
É, Viver a Vida. Que tinha uma Helena, né? Que ia ser a primeira Helena Negra. É. Cara, eu comecei a assistir e tal, e eu assisti umas 3 novelas seguidas, assim.
Advogado de mim. E sabe qual que é o meu benefício, cara? Novela não me pega. Eu posso assistir um capítulo e eu gosto de assistir pela parte técnica mesmo, porque a Globo tem se aprimorado muito. Você compara o padrão Globo de novelas Brasil, padrão de qualquer outra TV, cara, é um abismo gigante. Então a Globo tem se aprimorado muito, principalmente na questão técnica. Então eu gosto muito disso, eu fico assistindo, fico reparando em enquadramento, fico reparando em cenário, iluminação e tal. Só que a trama não me pega, cara. Então se eu assisto um episódio e fico um ano sem assistir depois, eu não vou sentir falta daquilo. Só que tem gente que fica curioso pra saber o que vai acontecer no próximo capítulo.
Esse é o problema. Não, mas de verdade, assim, eu até falei que eu tô consciência limpa, porque a Avenida Brasil, quando começou, eu achei muito chato. E, cara, eu falei, acabou, chega por aqui, não vou assistir mais novela. E eu não assisti a Avenida Brasil, cara. E essas novelas que eu assistia mesmo, eu gostava do Pereirão lá, achava muito da hora, da Griselda. Essa devia fazer esse sucesso todo, essa merecia, eu gostava muito. E, só que eu não assisti o final, cara, e, sim, nem me importa, sabe?
Não
fui ver no YouTube depois.
Final de novela vai ser sempre ridículo,
sempre
e boring, não adianta. Eles precisam dar o que o público quer ver, do jeito que o público quer ver. Mas novela realmente irrita, cara. Eu fico irritado da Dri assistir, às vezes ela pega pra acompanhar algo e tal. Agora eu não fico mais, mas já fiquei. Eu ficar, nossa, o tempo a gente tem pra ficar junto, você vai ficar assistindo novela e tal. Mas daí eu vou pro computador e tá tudo resolvido.
Essa mesma linha aí de padrão, Paulinho, a gente pode seguir também, falando da Globo, na transmissão de esporte, né? De futebol, por exemplo, né?
O problema da Globo é que ela é muito... Tenta ser, pelo menos, muito corretinha, sabe? Toma cuidado pra falar, pra ser muito direto em algum assunto, pra fazer uma crítica mais agressiva. Eu não gosto do Neto, por exemplo, transmitindo, comentando...
Cara, eu ia falar isso. Você
comentando na
fala.
Band. É, ele é muito chato, mas ele fala, cara. Ele fala na lata. Mesmo que ele não tenha razão nenhuma, mesmo que ele esteja sendo ridículo, mas ele fala. Então isso traz um mérito pra ele que a Globo não tem, cara. A Globo tem rabo preso com todo mundo. Então em transmissão de esporte, eles não vão falar o que precisa ser falado, né? Tem cabo preso.
O que precisa ser falado?
Ué, cara, tem que criticar um cara. O cara tá jogando mal. O cara não devia ser convocado pra seleção, sabe? Esse tipo de coisa. Eles não falam, eles ficam rodeando.
É, uma coisa básica é, por exemplo, esquemas claros de corrupção na CBF, por exemplo. A Globo nunca cobriu, assim, nunca fez uma crítica mais dura à CBF, entendeu? Sempre
não
foi
faz,
em cima do muro.
Não faz.
Sempre
faz.
Foi, porque senão, meu amigo, perde direito a transmitir o Campeonato Brasileiro, já era, perde
grana. Vocês assistiram a final da Seleção Brasileira nas Olimpíadas, a final do futebol? Só passou na Record, né? Eu achei muito legal, cara, o Romário soltando sarrafo no Mano Menezes, cara. Mas falando assim, esse Mano Menezes é muito ruim, é muito fraco, ele não devia ser técnico da Seleção, sabe? Quanto
caraca,
que na
meu.
Globo ele falaria uma coisa dessa, cara?
Jamais.
E ao vivo, né? Vai falar o quê?
É, não pode tirar o cara de lá. Ó, tem um assunto que a gente não abordou aqui, que vale muito aqui a gente falar, que são os programas de humor de TV aberta. O que vocês acham?
Não, não existe pra mim programa de humor na TV aberta. Se você for falar de Zorra Total, ou falar de Escolinha do Gugu.
E a Praça é Nossa.
Nossa,
a Praça,
cara. É Nossa. Esses dias eu vi Escolinha do Gugu e é agressivo, cara. É agressivo, cara. A apelação sexual do negócio é demais, cara. Você não consegue ficar alheio, fazer de conta. Eu tava, tipo, conversando com a minha mãe, com meu pai, na sala da casa da minha mãe, recentemente, assim, começou a passar, cara, eu não conseguia ficar à vontade.
Passando aquilo, cara.
Você não consegue ficar alheio, cara. Nossa, é muita apelação, é incrível, cara. É pior que pânico.
Assim, ó, a Praça Nossa tem um mérito pra mim, porque já teve Ronald Golias participando, então...
Ah, começa essa história de
novo. Não, peraí, então.
Patrueiro do Paulinho.
Vamos fazer uma votação, então. Uma votação, então, entre a Escolinha do Gugu, Zorra Total e a Praça é Nossa. O que você escolhe, Edu Coquim?
A Praça é Nossa é disparado, né, cara?
Eu também, a Praça é Nossa. 2-0, vamos lá.
Cara de pau.
Cara de pau é ruim, cara.
Cara de pau, é verdade.
É ruim, cara, é chato.
Eu prefiro sair e comer um lanche, cara, porque, pô, ficar só...
Você já pode almoçar a hora do cara de pau.
Não, não tô falando do cara de pau, tô falando de sábado.
Qualquer um. A gente esqueceu de falar dos programas jornalísticos do final da tarde, do estilo da Atena, Marcelo Rezende e os...
Aqui, agora.
Os relacionados.
Não, cara.
Isso não te irrita? Não irrita ninguém?
Não. Aqui não tem nem tradição. Aqui no Rio não tem tradição, porque passa
muito
tempo
em São Paulo.
É o balanço
aí
de
tem um... aí. É, aqui é o Wagner Monte, nota
moço. No Rio de Janeiro eu tenho um canal só pra isso, cara. Porque é o dia inteiro.
Aqui é só você abrir o portão.
É. Verdade.
Cara, mas as coisas que me irritam mesmo é esses programas aí realmente, cara, me irritam de verdade, assim, que eu não consigo assistir.
Não dá.
Não dá, cara. É muito ruim.
Os sensacionalistas, né?
Me irrita o Marcelo Rezende falando, cara. Porque ele fala assim e dá uma entonação diferente da frase.
Às vezes ele fala umas coisas. Ele é sádico, assim, que ele fala. Um dia ele tava falando de uma quadrilha lá, numa cidadezinha do sul, que o pessoal descobriu que o seguro paga se você perder um dedo, alguma coisa assim.
Senhor!
Uma cidade de 3 mil habitantes, assim, uns 200 tava mutilado, assim. Cara, e é incrível, porque daí mostrava a ligação dos caras. Viu, ó, se eu cortar um dedo aí, quanto dá?
O cara, nossa, quero cara... deixar bem claro que eu não tenho ligação nenhuma com essa máfia, hein?
Não ganhou nada com isso, né, cara? Que dó. E aí tipo, ele mostrou lá um pessoal lá, quando tava sendo investigado, que fez essa ligação, combinou, cortou o dedo, né? Falou, só que daí foram pegos. E ficou sem o dedo e sem o dinheiro. Tipo, ele é sádico, assim, daquele jeito, sério, esquisito.
Não sabe o que é, não tem um pedaço do dedo.
Pra gente não falar só de mal, eu acho que tem coisas boas na TV, né? Como eu disse, eu reconheço que existem coisas legais na TV aberta. Vamos fazer um top 3 aqui do que a gente tem de melhor na TV, que acho que é possível assistir.
TV aberta?
Na TV aberta.
Posso começar?
Vai lá, vamos Marcelo. Lá.
Faustão.
Poderando Hulk e Estrelas.
Não, vou falar a verdade, eu vou falar o que eu acho mesmo, top 3. A Liga, CQC.
E o terceiro lugar é o...
Quem Fica de Pé.
Quem Fica em Pé com o Datena.
Quem Fica em Pé.
Vamos lá, meu top 3 é o seguinte. Eu gosto muito do Globo Esporte. Assisto quando eu posso. Eu gosto também do Alto Esporte. E um programa que eu... O top 1 mesmo pra mim, cara. Sempre que eu posso ver, eu paro pra assistir. Me prende a atenção, é o Polícia 24 Horas da Band.
Muito bom. Eles também tem uma... Um sadismo, eles pegam os editores do CQC lá.
É.
Não.
E é tudo sério no discurso, mas na edição eles zoam, cara. É muito engraçado.
Ah, um pouquinho, não. É um pouquinho, mas, pô, é maneiro pra caramba, cara. Você vê o dia a dia do trabalho assim, da polícia, do bombeiro.
Aquele, que mentira, eles colocam.
É verdade.
Sabe o que eu achei legal, cara? Quando eu comecei a assistir esse programa, eu pensava que toda hora eles falavam palavrão. Porque eles, quando eles falam o nome de alguém, ou a marca de um carro, eles colocam um pi.
É verdade.
Você tá falando palavrão o tempo todo nesse programa.
É polícia, né, cara? Polícia e bandido, é assim mesmo. Vamos lá, Pedro, seu top.
Ai, cara, eu tô assistindo tanto Netflix, cara, que faz tempo que eu não assisto TV aberta, mas vamos lá. Eu acho que o The Voice seria o terceiro. Putz, eu realmente não assisto TV aberta, cara. Caraca. Eu só penso nos bizarros, cara, que são muito bizarros.
Pois é,
cara,
é muito bom. A gente assiste pela bizarrice, né, cara?
É.
Casos de Família.
Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus.
Recomeçou não, a Fazenda, cara. Por falar nisso.
Fazenda Verão. O Agora é Tarde é legal, mas eu acabo vendo alguns vídeos pela internet, mais do que pela TV mesmo, no horário da TV. E top, cara. Vamos lá, vai. Top é a novela que tá na moda, cara. Cara, não, cara. A Avenida Brasil me pegou no final, cara. Confesso. Fiquei assistindo o último capítulo, cara. Podem
me zoar. Tem umas coisas tão ridículas nesse negócio, cara. Aquela mulher com dois maridos. Não.
O cara chupando chupeta, depois de 15 anos sem jogar bola, volta a jogar bola. Mas vale pelo bizarro, né, cara?
Ah, isso eu achei engraçado, eu vi no Fantástico. Eu não assisti o fim, mas eu vi no Fantástico, achei engraçado.
Não, o negócio da chupeta tudo bem. O cara
chupetinha.
É, o cara 15 anos sem jogar bola, cara, sabe? Aí de repente volta, sabe? Na mesma situação, faz um gol, né?
Ah. É. E o Edu Coquinho?
Cara, eu curto Globo Rural.
Caraca!
Telecurso Madruga. 2000.
Ah, você tá zoando.
E Globo Ecologia, cara. Não, tá brincando.
Não, cara, você sabe que eu sempre fui de acordar cedo, cara. Eu curtia muito assistir de domingo de manhã Pequenas Empresas, Grandes Negócios, cara. É muito bom, cara. É um programa muito legal.
Então, cara, isso é uma coisa que me intriga também. Os melhores programas, eles passam muito tarde, cara. Ou muito cedo, né?
Ou muito cedo.
É, não, o problema dos programas que passam muito cedo na Globo, pra mim, é que assim, eles nunca vão ser bons, porque eu nunca vou querer acordar cedo, cara. Então, se eu acordei cedo, eu tô contrariado. Uhum. Então, ligar a TV pra mim é um insulto. Então, eu começo a ouvir aqueles caras falando Bom Dia Brasil, Bom Dia São Paulo, Globo Ecologia, o que for, cara, me dá ruim, porque é a hora que eu tô mal-humorado, que eu tive que acordar, entendeu? Então,
não adianta. Paulinho, uma coisa que eu acho muito engraçado é que você liga a televisão de manhã, você tá com a cara toda amarrotada, com o olho inchado de dormir, e os caras estão lá na televisão com a cara bonitinha, maquiadinho, com um sorrisão.
Ao vivo, né?
dando um bom dia ao vivo com maior felicidade, cara. Isso é a televisão, né?
É verdade. É,
mas os programas que eu curto, assim, de vez em quando eu assisto o CQC, o Agora é Tarde também, assisto na internet, às vezes, alguns episódios, né? A Liga também é legal e...
É tudo da Band, hein, cara? A gente só falou da Globo e, no fim, a Band tem os melhores programas.
Isso. E tem um do Roberto Justus também, que agora eu não tô lembrado... Não é esse não, cara. É um mais novo, assim, que ele...
É um talk show.
Que também é legal, assim, que eu assisto, às vezes, alguns vídeos no YouTube. Tem um muito interessante lá que ele gravou com o Danilo Gentili sobre o politicamente incorreto, né? Foi uma discussãozinha bem legal, assim, até recomendo aí.
É um programa tipo o programa do Bial, assim?
Não assisti o programa do Bial, cara. Não sei como é que é.
É um talk show mesmo, ele chama as pessoas e...
É igual o Jô Soares, então, né?
Isso.
Ó, meu top 3. Eu vou ser bem cult, assim, agora, hein, cara? Bem cultura, inclusive. Tem um programa com a Bujanra na cultura chamado Provocações.
Ah, sim, cara. Isso.
Cara, aquilo é fazer entrevista, cara. O cara é super mal-humorado e ele só faz perguntas no calo das pessoas, sabe? Ele só fica provocando a pessoa o tempo todo e você vê as pessoas, às vezes, perdendo um pouquinho a estribeira, sabe? Mas não é nada sensacionalista, é interessante, é uma provocação intelectual, assim. É muito louco, esse tá no meu top 3. Agora todo mundo vai falar, nossa, Paulinho é...
Pra quem não sabe quem é o cara, é o Ravengar, né? Daquela novela.
Que rei sou eu. Isso.
Meu Deus, cara.
É ele mesmo.
Melhor novela que já existiu.
Concordo, cara, concordo. Na idade que eu tava, foi perfeito.
Cara, era muito legal.
Aí, vamos descer um pouquinho o nível. Eu gosto muito do Agora é Tarde, embora ultimamente eu tenha assistido muito pouco. Como eu tô assistindo algumas séries sem a Dri, uma série sem a Dri, na verdade, né? Que é o Breaking Bad. Aí eu parei de assistir o Agora é Tarde, que era o que eu assistia sem a Dri, né? A Dri deitava mais cedo por causa da gravidez e tal. Então eu assisti muito Agora é Tarde. Eu acho legal, cara. É um talk show engraçado, que você se diverte pro fim da noite, assim, é legal. E em primeiro lugar pra mim, cara, eu já gostei muito da Liga, mas agora não consigo mais assistir com o elenco novo. Estaria em primeiro lugar no ano passado.
Ô, louco, cara. Sério?
É, não gosto. Aí então, pra mim, em primeiro lugar, porque eu gosto muito de jornalismo, Profissão Repórter, cara. Eu acho muito show. Passa no mesmo horário. No mesmo horário da Liga, é bem legal. Voltou um bloco, né, galera?
Do quê?
Podcast cristão. Pele evangelistas.
Estou seguindo.
Estamos todos.
Beleza? Vamos fechar então com ele, né?
S2 pra todos eles. Eu, na verdade, não conheço nada, assim. Eu não assisto. Esse não me atrai nem pelo bizarro. Eu não consigo ficar no canal com...
Esse me atrai. Eu também, cara. Eu assisto só bizarrice, cara.
Ah, é?
Tem insumente, né? A gente deveria assistir pra saber combater, né?
Ah, será? Será que eu preciso? Precisa assistir,
claro,
pra combater?
Cara, acho que sim, pô. Acho que sim. Tipo, você vê o pastor aí pedindo pro pessoal sacrificar o aluguel do mês, ou então a prestação da casa, entendeu? Você, pô.
Não, tira, peraí, vamos falar então. Ó, você que está transcrevendo o podcast, precisa transcrever esse bloco. É. Mas então, ó, não precisa falar de Valdomiro, R. Soares.
Não, eu tenho que falar do R.R., mano. Cara, eu às vezes assisto pelo bizarro, às vezes eu acho simpático, acho até que ele fala umas coisas da Bíblia legal.
Sim, fala.
Mas, cara, talvez seja o melhor de todos eles, inclusive. Mais Sim. coerente é tudo.
O menos pior, você quis dizer, né?
Isso.
É, igual o Faustão, o melhor dos programas de domingo.
Isso, ele é o Faustão. Ele tem duas coisas que eu quero comentar. Um é a novela da vida real, esse nome é muito da hora.
Jesus. Cara, meu tio já apareceu nesse programa, cara. Juro, cara.
Isso que eu acho muito ridículo, muito ridículo. O filho dele, cara.
Ele tem um filho que aparece?
Pode? Ele tem um filho que canta. As músicas no estilinho das músicas dele, sim. Aquelas batidinhas de tecladinho e... Cara, sei. E o cara vai lá, o filho dele.
E o ritmo andante.
Isso. Cara, eu vi a cena. O filho dele, primeiro, que já não é uma pessoa sem personalidade, que tá seguindo os passos do pai.
Fala igual?
Não sei se fala, porque eu só vi cantando. Mas canta igual.
Canta igual.
Chega lá, com um terninho, cantando aquela musiquinha ridícula, vendendo CD, cara. Cara...
E no final, pede uma salva de palmas pra Jesus, que ele merece.
É.
Mas aí, então esses, assim, a gente concorda facilmente, né, que é bem diferente do que a gente crê, o que eles pregam, né, a gente combate a teologia de prosperidade, milagre. milagres e curas à torto direito pra vender um evangelho falso. Agora, Malafaia.
A mesma coisa.
Então, mas assim, o Malafaia é respeitado por mais pessoas que a gente respeita, digamos assim.
É, porque até onde eu sei, ele era sério, já foi sério.
É, então, cara, assim, ó, eu por exemplo, eu me converti há uns 8 anos atrás, né, cara? Assim, no início da minha conversão, tipo, há 8 anos atrás, o Malafaia ainda pregava alguma coisa que presta, né, cara?
Então, mas a questão do Malafaia, eu não sei se é a pregação dele, que eu ouço muito pouco dele, muito pouco. Uh-huh, uh-huh. Mas, assim, às vezes que eu vi ele pregando, cara, o cara prega bem e ele é corajoso.
Sim.
Tem que dizer isso, ele fala, cara, ele fala. Agora, assim, quando ele entra pra fazer um apelo, pra você dar dinheiro, pra você comprar a Bíblia de 5 mil reais, ou sei lá o quê, aí...
Porque isso não tinha antes, cara. Isso que é tristeza.
Mas aí é que tá, exatamente a época que eu peguei dele, ele não tinha passado pro lado, digamos, pro lado negro da força ainda, né? passava o programa deles de madrugada na TV aberta, e, cara, eu tinha tanta sede, assim, de aprender e tal, que eu levantava de madrugada pra assistir as pregações dele, cara.
Olha,
mas
isso.
Aí... com o tempo, assim, que claro, foi amadurecendo a fé e tal, e aí agora que ele tá pregando essas teologias da prosperidade e tudo mais, aí realmente não dá mais pra ouvir o cara pregando, né? Mas ele já teve as suas épocas boas, cara, tinha época que ele pregava.
Paulinho, não é só a questão de ele pregar ou não pregar, não. Sim, cara, infelizmente ele descobriu, isso quem tá falando, né, sou eu, falando isso, já até
quem é você? Algumas... Falei. Quem é
eu
você?
Sou o Thiago Ibrahim, do podcast No Barquinho, que é associado do irmãos.com.
Mas fala seu CPF aí já pra gente se lembrar de
meu CPF é asterisco. Não, mas é sério.
Eu até tuitei
isso esses dias, que o Malafaia descobriu que criar gado dá mais dinheiro do que pastorear ovelha. Então o que ele fez? Ele saiu da denominação que ele era, criou uma denominação à parte, pra ele, exclusiva.
Criou mesmo,
montou uma editora pra ele. E ele tá explorando o nicho gospel, cara. É isso, entendeu? Sim. Ele decidiu, a partir de agora eu vou ganhar dinheiro com evangelho. É isso. Você vê claramente que isso aconteceu.
Mas sabe qual é a minha teoria pra isso, cara? Eu tava hoje mesmo pensando sobre esse assunto, né? Esses caras, eles entram na TV, cara, e todo mundo sabe que o horário da TV, a produção que envolve um programa de TV é muito caro. E os caras, eles querem manter o programa no ar a qualquer custo. E, na minha opinião, eles acabam aderindo ao o que tiver de disponível, né? Eles aderem pra poder se manter. Porque você pode ver a maioria deles, ou se não todos eles, porque eles sempre falam disso, né? Não, porque manter o programa é muito caro, então você tem que contribuir, você tem que ajudar e tal. E o apelo é sempre nesse sentido, pra manter o programa no ar.
Pois é, faz muito sentido isso, Edu, porque então, os caras precisam do dinheiro pra isso. Talvez, não tô dizendo que é o caso do Malafaia, com a mesma contundência que o Thiago tá falando, mas assim, às vezes pode acontecer de que ele vê, nossa, tá dando certo esse jeito de conseguir contribuições e eu tô ganhando mais dinheiro com isso, inclusive vou investir mais nisso e vou investir na minha vida, na minha carreira pessoal também, vou ganhar dinheiro e vou ficar mais rico com isso, né? Pode ser um caminho fácil de se chegar a partir do momento que você vê muito dinheiro passando por sua conta, pela conta da sua igreja, da sua empresa e tal, e vê que isso tem um potencial grande pra enriquecimento. Mas tem muito a ver com isso mesmo, cara. Eles precisam de muita grana pra manter o programa no ar. É grana mesmo, é grana preta, é pesado, porque tem alguns deles que estão em horário nobre.
Sim,
né?
Sim, é caro mesmo.
A TV em si, ela já é um objeto de massa de manobra, né, cara? E botou isso na mão desses pastores evangélicos aí não podia dar certo mesmo, né, cara? Não tem como dar certo isso.
Gostei desses evangélicos aí.
Mas aí, então, o que a gente tira de conclusão com relação à televisão nos dias de hoje?
Que o milagre não é você receber a bênção através do copo de água na televisão. O milagre hoje é você conseguir colocar o copo de água em cima da televisão. Eu ia falar que o que me irrita na televisão é que hoje eu não posso mais colocar um copo d'água em cima dela, mas a piada já venceu.
É, velho.
Isso aí só o Thiago tem permissão.
Não, não é por isso não. Você não pode colocar porque a televisão hoje é LCD, né? Vai cair o copo,
então,
não dá.
Isso mesmo.
Cara, nossa. Mas a entrelinha era isso mesmo, né, Thiago?
Exato. Oh, vamos forçar essa piada pro final?
Podcastirmãos.com e você, tudo a ver.
Tá, eu vou levantar a bola, hein? Aí todo mundo tem que rir como se fosse de verdade. Mas aí, então, o que a gente tira de conclusão com relação à televisão nos dias de hoje?
Que o milagre hoje não é mais você colocar o copo pra ser abençoado. Que droga, ficou ruim. O milagre não é você receber a bênção através do copo de água na televisão. O milagre é você colocar a televisão e... você colocar o copo de água...
colocar uma torneira, cara, na televisão.
Tô indo bem. Vai lá. Milagre hoje é você conseguir colocar a televisão... Não vai sair. Milagre hoje é você conseguir colocar o copo de água em cima da televisão.
Entendi.
Quem não entendeu, cara? Não sei.
Por que, Thiago?
Entendi, por que o milagre é colocar em cima da televisão?
Ah, o Thiago mesmo vai te explicar, olha só.
Você não pode colocar porque a televisão hoje é LCD, né? Vai cair o copo,
então,
não dá.
Isso mesmo.
Nossa, vai ficar muito ruim isso.